Tendo sido aprovada a urgência, tem a palavra o Sr. Deputado José Pacheco para a apresentação da iniciativa.
Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, senhoras e senhores membros do Governo, o Chega traz hoje a esta Assembleia um diploma que não nasce de um capricho político, nasce de uma evidência que já nos devia ter envergonhado a todos. Os Açores são estratégicos quando convém à República, mas são esquecidos quando chega a hora das contrapartidas. E isso tem definitivamente de acabar. Este projeto recomenda ao Governo Regional que desencadeie com caráter urgente, junto do Governo da República, um processo de renegociação do acordo relativo à base das lares, com a participação da região em todas as fases do processo. A base das lares tem sido apresentada, durante décadas, como um ativo geoestratégico central no Atlântico Norte. Assim sendo, então, deixamos discursos vazios. Se os Açores têm valor estratégico para Portugal e para os Estados Unidos, esse valor tem de se traduzir em benefícios concretos, regulares e proporcionais à nossa região. É exatamente isso que este diploma afirma quando exige contrapartidas financeiras, investimento estruturante, emprego qualificado, acompanhamento institucional da região, avaliação dos impactos ambientais e revisão periódica do acordo. E atenção, isto não é apenas um argumento político, é também um argumento constitucional. A Constituição da República Portuguesa é muito clara. O artigo 225 diz que a autonomia existe para a promoção e defesa dos interesses regionais, mas também que essa autonomia se exerce no quadro da Constituição sem afetar a soberania do Estado. E até aqui, pleno acordo. Ou seja, os Açores não substituem a República na negociação de tratados, mas têm o dever e o direito de defender os seus interesses quando esses tratados lhe dizem diretamente respeito. Mas o artigo 227, número 1 e na linha T, reconhece expressamente às regiões autónomas o poder de participar nas negociações de tratados e acordos internacionais que diretamente lhes digam respeito, bem como nos benefícios que deles decorram. T. Pode ir consultando e assim vamos ver quanto tempo. Já agora, na linha V, Sr. Deputado João Costa, na linha V, também convinha confirmar, do mesmo artigo, garante às regiões o direito de se pronunciarem por iniciativa ou subconsulta sobre questões da competência dos órgãos de soberania que lhe digam respeito. Portanto, quem disser que os Açores têm de ficar calados sobre esta matéria ou não conhece a Constituição, ou faz de conta que não a conhece. E há mais. O artigo 229 determina que os órgãos de soberania devem assegurar, em cooperação com os órgãos de governo próprio, o desenvolvimento económico e social das regiões autónomas, visando corrigir desigualdades e insularidades. E nisto penso que estamos todos de acordo, que é o que mais dizemos. E diz ainda, sem margem para dúvidas, que os órgãos de soberania ouvirão sempre os órgãos de governo regional nas questões da sua competência, respeitando as regiões autónomas. O ouvirão sempre não é se quiserem, não é quando der jeito, é sempre. Portanto, o caminho correto é mesmo este. Exigir que a região tenha voz, participação, benefícios e pressionar o Governo da República a renegociar com respeito pelos Açores. É isso que o Chega está a fazer. Não estamos a pedir favores, não estamos a pedir esmolas diplomáticas, estamos a exigir respeito constitucional, respeito autonómico e respeito, especialmente, pelos açorianos. Porque os Açores não podem continuar a ser úteis para a tal geoestratégia dos outros e de alguns dos nossos irmãos e depois são descartáveis à vontade política de Lisboa. Se a base das lajes é estratégica, então os Açores têm de deixar de ser tratados como figurantes. Se há acordo, tem de haver contrapartidas. Se há utilização do nosso território, tem de haver retorno para o nosso povo. Está na hora da República perceber uma coisa simples. Os Açores não são apenas uma localização. Os Açores são legitimidade, os Açores são interesse nacional e os Açores têm de ser respeitados como tal. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Vamos abrir as inscrições. Está inscrito o Sr. Deputado Vasco Cordeiro pelo Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Faça favor, Sr. Deputado.
Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, senhora e senhores secretários regionais. O facto do Partido Socialista ter concordado com a urgência da apreciação desta proposta de resolução, naturalmente que nos obriga a clarificar aquilo que está em discussão do ponto de vista da substância. E do ponto de vista da substância, não está em causa, neste momento, a discussão teórica sobre se os Açores têm direito a isto ou àquilo, se os trabalhadores da base das lares devem ser respeitados, se a região deve ser apoiada. Não é isso que está em causa neste momento. O que está em causa são os exatos termos em que o proponente dessa proposta de resolução entende colocar este assunto. E é em relação aos exatos termos em que o proponente coloca o assunto que nós temos que tomar posição. Não temos que tomar posição sobre o mundo, não temos que tomar posição sobre a base das lares, temos que tomar posição sobre a forma como chega, vê a relação dos Açores nesta matéria. Há quatro razões que levam a que o Partido Socialista discorde, e discorde profundamente, desta proposta de resolução. Duas têm a ver com consequências, tiram desta. Duas têm a ver com razões formais. Duas têm a ver com razões substantivas. Comecemos pelas razões formais. Em primeiro lugar, o Chega, useiro e viseiro, na forma como coloca o assunto, pretende dar uma solução alegadamente simples para um problema profundamente complexo. Julgando que, resolvida esta resolução e aprovada esta proposta de resolução, os Açores, nomeadamente no relacionamento e naquilo que tem a ver com a base das lares, passariam a ser a terra de leite e mel. Não é verdade. Isso demonstra, não cometo a injustiça de julgar que os senhores não percebem a profundidade que este tema e a complexidade que o tema tem, é óbvio que percebem e é óbvio que têm consciência disso, mas serve-vos, do ponto de vista político, simplificar o assunto e colocar o assunto dessa forma. Nós entendemos que esse não é o caminho. Não há, nesta como noutras matérias, soluções alegadamente simples para problemas complexos. A segunda razão de forma que leva à discordância com esta proposta de resolução é aquilo que o proponente faz. O proponente não pretende definir aquelas que são as linhas da posição que a região autónoma dos Açores deveria ter nesta matéria. O proponente não entende defender... Então, se calhar, convinha ouvir um bocadinho. Até porque eu estou no exercício de um direito que me é dado pelo regimento e pelo Sr. Presidente da Assembleia. Muito obrigado. Aquilo que o proponente faz não é definir o quadro político em que a região se posiciona neste assunto. Não. Aquilo que o proponente faz é exigir ao Governo Regional duas coisas muito simples. Curiosamente, duas coisas que é preciso ser politicamente honestos nesse assunto, o Governo Regional não tem condições de cumprir, nem este, nem qualquer outro Governo Regional. Primeiro, desencadear um processo de revisão do acordo. Segundo, assegurar que tudo aquilo que são os outros pontos que constam dessa proposta de resolução são garantidos numa qualquer negociação deste acordo. E, portanto, é uma proposta que não só intelectualmente fica a dever muito à honestidade, como, do ponto de vista político, é também profundamente desonesta. Vamos agora às razões de substância que levam à discordância do grupo parlamentar do Partido Socialista com esta proposta. Às vezes as coisas confundem-se, mas não será o caso. Uma é que se vão confundir é essa a seguir. O Chega aborda nesta matéria uma postura profundamente transacional em relação a esse assunto. E o assunto não se esgota, nem se deve esgotar nessa postura transacional. Para os Açores, não é indiferente que, mesmo em relação aos direitos que julgamos ter, a questão se coloque pura e simplesmente nesse domínio. E é por isso que esta proposta não deve ser aprovada. Porque, uma vez sendo aprovada esta proposta, ela coloca este assunto dentro do quadro da perspectiva transacional. E nós não queremos que, no caso concreto da autonomia dos Açores nesta matéria, este assunto se resuma à coluna do deve e do haver. A última questão que se coloca em relação à proposta do Chega e que merece a nossa discordância tem a ver com outro fator profundamente negativo que, do ponto de vista político, essa proposta a ser aprovada colocaria. Que era, no fundo, fechar o assunto dentro de uma perspectiva que considera que, em relação à base das lajes, nós estamos e só podemos estar em todos os seus domínios numa relação a três. Essa proposta e essa visão não só é politicamente desonesta, intelectualmente desonesta, como coloca a região autónoma dos Açores numa posição em que, claramente, ela não tem nem os mesmos instrumentos, nem os mesmos mecanismos do que um Estado soberano para fazer valer os seus interesses. E por isso, essa proposta a ser aprovada também como está, limita sobretudo uma outra possibilidade de discussão, que é, e vamos nos situar apenas no plano transacional, que é o de ser esta uma responsabilidade. De tudo isto que é elencado na proposta de resolução, não do governo dos Estados Unidos face aos Açores, mas do governo da República, qualquer que ele seja, face aos Açores. E essa abordagem não é inédita. O parágrafo 6º do artigo 8º, pode consultar, Sr. Deputado Pacheco, da Lei de Finanças das Regiões Autónomas, já indicia essa perspectiva, que é a perspectiva de que a responsabilidade de curar que os interesses dos Açores, do ponto de vista transacional, nesse tipo de relações que envolvem o Estado estrangeiro, não são uma relação do Estado estrangeiro para com os Açores, em que muitas das vezes os governos da República assumem a postura de se recostar e apreciar apenas o processo de reclamação e de reivindicação dos Açores face a um Estado estrangeiro. Não. Aquilo que a Lei de Finanças Regionais, no seu artigo 8º, parágrafo 6º, já faz é exatamente indiciar que esta perspectiva que está vertida nesta proposta de resolução não é a única perspectiva. E que é preciso também, na nossa opinião, explorar uma outra via naquilo que tem a ver com a componente ambiental, naquilo que tem a ver com a componente laboral, naquilo que tem a ver com a componente dos impactos sociais e económicos que os tratados que o país celebra trazem para a região autónoma e que é o de, efetivamente, se garantir que quem é responsável perante os Açores, quem é responsável perante os Açores é a República. E a República, então, que assuma garantir que aquilo que tem como obrigação para com os Açores pode ou não ser cumprido, pode ou não ser ressarcida, digamos assim, por parte de um Estado estrangeiro. E o problema com esta proposta de resolução é só esse. É que, sendo aprovada, ela tapa qualquer possibilidade de se explorar outras alternativas e outras abordagens em relação a este assunto. E é isso que o Partido Socialista não pode concordar. Porque entendemos que o assunto, por ser importante, e nisso faço justiça ao proponente, é efetivamente um assunto importante, por ser um assunto relevante, deve merecer o debate, a discussão, a dissecação que a forma escolhida pelo proponente não permite. E por isso não pode contar com o voto favorável do Partido Socialista. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Deputado Pedro Neves. Faça favor, Sr. Deputado.
Obrigado, Sr. Presidente, senhores e senhores deputados, são membros do Governo. Acho que o problema desta iniciativa é mesmo o timing. Acho não, acredito e quase tenho a certeza. E se virmos em termos de... Se eu definir em termos de percentagem sobre aquilo que até concordo com esta iniciativa, não tenho qualquer problema com ela, a não ser quando é que ela foi apresentada. E da mesma forma, como já tinha acontecido com o Sr. Presidente do Governo, que eu achei que foi um timing completamente incorreto, o Sr. Presidente acha que não, que acha que é agora que a República deveria pensar sobre... Eu estou a ouvir aqui a entrevista ao público, quando a tensão em torno da guerra no Irão e no Médio Oriente diminuir, poderá ser uma boa oportunidade para Portugal ponderar esta revisão. Contudo, está a ter uma entrevista naquele precisamente e a falar sobre o assunto. Esse é o timing que é incorreto da minha parte. Não aquilo que acredita ou não o ser, não se o Presidente dos Estados Unidos é a pessoa mais correta para nós reavaliarmos ou não, estamos a falar, é a entrevista em si é que não foi o timing correto numa altura em que estava, ainda está, agora simplesmente está em pausa, a guerra do Irão, e parece que os Açores quer receber dividendos dessa guerra. É o que aparenta, pelo menos é aquilo que eu acredito. Até acredito, sim, que o Sr. Presidente não era bem isso que queria dizer, ou então até posso acreditar que se acha que é o timing correto, mas cada um, obviamente, tem a sua opinião. Contudo, esta iniciativa do Chega, também concordo que não seja o timing correto, pedir, e tendo em conta as contrapartidas financeiras concretas, que até não discordo noutra altura, nesta altura, acho que não dá dignidade à região autónoma dos Açores, por isso o Governo tem que votar contra. Obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado João Bruto da Costa, faça favor, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente da Assembleia, senhoras e senhores deputados, senhora e senhor membro do Governo. Quero começar por dar nota de concordância, não total, mas em boa parte, retirando alguns adjetivos que eu acho, sinceramente, que foram excessivos, relativamente à apreciação feita pelo Sr. Deputado Vasco Cordeiro, relativamente à resolução apresentada pelo Partido Chega. Há, de facto, razões para nós defendermos aquilo que está no acordo e que já em si tem matérias suficientemente simbólicas em termos de simbólicas para significarem aquilo que deve acontecer na implementação e na execução do acordo, tal como ele existe desde 1995, que deviam eventualmente ter outra atenção no decorrer da própria dinâmica do acordo, que beneficiassem mais e melhor, ou com maior eficácia, a região autónoma dos Açores. Se nós lermos com atenção os vários anexos, até ao J, se não estou em erro, do acordo da base das Lajes, nós vemos que há muita matéria que poderia eventualmente significar uma melhor relação em termos daquilo que são os benefícios recíprocos que o acordo gera para as partes envolvidas, o Estado português e o Estado norte-americano, ou os Estados Unidos da América. E nisso concordamos que é importante também os governos da República, todos eles, ao longo destes últimos 20 anos, terem tido melhor atenção àquilo que são as circunstâncias constantes e às matérias constantes e aos anexos que dizem respeito ao acordo. No entanto, e concordando com o que disse o Sr. Deputado Vasco Cordeiro relativamente à oportunidade, eu reafirmo, também clarificando o Sr. Deputado Pedro Neves, aquilo que foi dito pelo Sr. Presidente do Governo em entrevista à Rádio Renascença, em que, citando, diz: talvez não seja propriamente o momento mais oportuno para se falar de renegociações de acordos internacionais. mas assim que surgir essa oportunidade, é de justiça adequado face ao recrudescimento do valor geopolítico e geoestratégico dos Açores. Fim de citação. Isto quer significar algo que eu acho que é importante em termos da seriedade com que nós abordamos estas matérias. Não estou a dizer que o Chega não o faz. O Chega elenca uma série de situações que nós somos também tentados a concordar em algumas delas relativamente àquilo que é a utilização dos Açores por parte do Estado português e do Estado norte-americano nas lajes com a base aérea número 4 e a sua e o acordo estabelecido com os Estados Unidos. Mas eu questiono-me na oportunidade do momento ao contrário. Isto é, vamos supor, o acordo foi firmado em 1995. 10 anos depois, houve o downsizing por parte dos norte-americanos relativamente à sua presença na Ilha Terceira. E eu pergunto assim, estaríamos nós em boa posição de renegociar o acordo nesse momento, em 2005, quando houve esse downsizing, 2015, parece-me. Peço desculpa, 2015, 20 anos depois da assinatura do acordo. Estaríamos nós, nessa altura, o Estado português, em boa posição para renegociar esse acordo com vantagens para nós? Se calhar aquilo que nos valeu nessa altura foi não haver uma renegociação. Nos valeu no sentido de permanecer as vantagens que estão no atual acordo em vigor atualmente. As vantagens que são para ambas as partes. Num acordo deste género é evidente que ambas as partes têm vantagens. Mas em 2015, quando houve o downsizing da presença norte-americana, se calhar alguém nos Estados Unidos podia-se ter lembrado, se calhar é a altura de renegociarmos este acordo, porque já demonstramos que, ou estamos a demonstrar, que aquela base não terá essa importância para nós. O tempo veio a demonstrar que essa não renegociação nessa altura, poderia não ser vantajosa para nós. Atualmente, acho que é oportuno termos a noção de que não é quando estamos, eventualmente, numa vantagem argumentativa que devemos incitar uma renegociação. É importante o seguinte neste momento. A atual administração americana, pelas suas posições e por aquilo que tem sido a sua atuação, renovou, de alguma forma, a importância da base das Lajes em termos da segurança e da defesa do Atlântico e de reafirmação dos Açores como polo de centralidade relativamente à sua posição geoestratégica para a defesa daquilo que é a NATO, ou pelo menos o acordo, o Tratado do Atlântico Norte, em termos da utilização da base das Lajes, que também não esquecemos que surgiu também, após o acordo da base das Lajes, a própria Aliança Atlântica nesse contexto. E aquilo que nós, enquanto açorianos, devemos enaltecer nesta questão é aquilo que nós temos vindo a reafirmar ao longo do tempo. A importância estratégica, geoestratégica e geopolítica da posição dos Açores no centro do Atlântico e em como isso é uma mais-valia para o país, para a Europa e em como isso lhe proporciona um acordo de vantagens mútuas com a democracia americana e com os Estados Unidos da América, independentemente das administrações que têm surgido ao longo dos últimos 30 anos. E é por isso que uma renegociação do acordo eventualmente será mais oportuna até não em pleno contexto de guerra ou de utilização da base nesse contexto, mas depois de ser verificado a valia dessa base e dessa posição geoestratégica dos Açores, depois desta noção que se gerou no país, na Europa e nos próprios Estados Unidos, da importância e do valor de ter uma base no meio do Atlântico para a proteção dos valores ocidentais, nomeadamente da liberdade e da democracia. E é por isso que nós não devemos, na minha opinião, e penso que na opinião do Sr. Presidente do Governo também já transmitida, avançar para um pedido de renegociação neste momento. Talvez fosse mais oportuno, depois de podermos ter a plena noção da nossa importância. Esta guerra que foi desencadeada no Médio Oriente, na sequência de vários fatores que não são para aqui agora chamados, Sr. Deputado, com todo o respeito, nós discordamos eventualmente no timing. Podemos não discordar totalmente nos pressupostos, mas também concordo com o que diz o Sr. Deputado Vasco Cordeiro. Isto não pode ser uma negociação de mercearia, porque quando for uma negociação do deve haver, no momento em que os Estados Unidos acharem, como acharam em 95, que não, ou em 2015, que não precisavam de tanta presença na Ilha Terceira, nesse momento, se a renegociação for feita nesses pressupostos, se calhar nós temos mais a perder em relação ao acordo atual do que teremos a ganhar em futura renegociação. E, portanto, Sr. Deputado, o que é importante é verdade aquilo que o Sr. disse, é verdade aquilo que o Sr. disse, e subscrevo, quando o senhor me deixar falar. Sim, mas eu também o deixo fazer os apartes que quiser, não tenho problema com isso. Só que permanentemente também me dificulta, porque eu estou a tentar ouvir o seu aparte e depois dificulta a minha aquilo que nos importa significar, Sr. Deputado, concordo consigo, estava a dizê-lo, quando o senhor cita o artigo 227, número 1, a linha T da Constituição, que numa futura renegociação a Constituição obriga não só que os Açores participem nessa renegociação porque nos diz respeito, mas que retirem também benefícios dos acordos estabelecidos, que é isso que a Constituição também obriga. Penso que, se o senhor ler com atenção o acordo atual, ele pode, na sua implementação, responder, se calhar, a parte das questões que o senhor coloca. Não penso que seja leal em termos de relação entre Estados, mas isto é uma opinião, se calhar, que me vincula apenas a mim, mas não penso que seja leal na relação entre Estados que só se proponha a renegociação numa posição de absoluta vantagem. Acho que essa vantagem que nós temos numa renegociação será depois de perceberem todos exatamente aquilo que foi a importância da base das Lajes neste momento, em termos geoestratégicos e geopolíticos, da presença dessa base no meio do Atlântico, e isso sim valorizará ainda mais aquilo que é os pressupostos que estão no acordo e podemos até, numa futura renegociação, retirar mais benefícios. Peço é que compreendam que para nós, neste momento, não é o momento de avançar para a renegociação, mas sim o momento para reforçarmos aquilo que tem sido a nossa afirmação de presença no Atlântico como um fator de maior valor para a Europa, para o país e, naturalmente, de importância para os Estados Unidos. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Pedro Ferreira, faça o favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, Sras. e Srs. Membros do Governo. É sempre um afagar do nosso próprio ego, saber que conseguimos despertar em outros ímpetos que são também comuns. E não posso deixar de dizer isso porque reparo que desde que lá está, em fevereiro, trouxemos o tal projeto de resolução a esta casa, o Chega descobriu a base das lajes. Mas também tenho que reconhecer, Sr. Deputado José Pacheco, também tenho que reconhecer e fazer-lhe a devida justiça de que o Sr. Deputado e o seu grupo parlamentar trazem esta iniciativa a este plenário porque o mês passado tentaram. O mês passado tentaram promover um debate e infelizmente falaram sozinhos. E portanto eu faço-lhe esse reconhecimento. Efetivamente era uma matéria importante que o Chega quis debater o mês passado, não foi possível e este mês estamos a debater aquilo que o Chega quer debater. A existência da base das lajes, permitam-me citar, a existência da base das lajes permite aos responsáveis políticos regionais reclamar para os Açores um lugar central nas relações transatlânticas, apesar de praticamente volvidos 50 anos da instauração do regime autonómico, continuar a não existir um pensamento estratégico, estruturado e fundamentado que apoie o processo de decisão política regional. Sem sombra de dúvida, as lajes são hoje em dia uma espécie de pequeno teatro político e diplomático em que se tem sido extremamente fácil e conveniente aos diferentes atores nacionais e regionais exagerar o valor estratégico da base. Mas a falta de um pensamento regional sobre questões estratégicas explica porque é que nas vésperas de qualquer negociação sobre as lajes, a maioria dos responsáveis políticos regionais tem mostrado grande dificuldade em resistir à tentação de ostentar os méritos passivos e ativos dos Açores ao longo dos últimos 500 anos. Professor Dr. Miguel Monjardino. Ora, efetivamente, a Iniciativa Liberal, como atrás já disse e como já se percebeu, tem o pensamento de que esta é uma boa altura para tratarmos de rever o acordo da base das lajes. Desculpem, esta não é uma boa altura para rever o acordo da base das lajes. Esta é a altura para que se começar a preparar, de facto, a necessária revisão do acordo de cooperação e defesa assinado entre Portugal e os Estados Unidos da América. Não é que isso, efetivamente, nós chamamos ao acordo das lajes o acordo das lajes, mas ele tem uma nomenclatura mais pomposa e, portanto, às vezes a boca foge-nos para afirmações mais coloquiais. Bom, não é a altura de rever, não é de chegar amanhã e dizer aos americanos a partir de agora queremos isso. Não, é de nós, e isso aí, Sr. Deputado José Pacheco, está completamente certo. É de nós, Região Autónoma dos Açores, fazermos o nosso trabalho de casa, definirmos o nosso pensamento, fazermos a nossa perspectiva e quando formos rever o acordo da base das lajes amanhã, estarmos preparados. Porque senão teremos apenas a tentação de ostentar os méritos passivos e ativos da região nos seus 500 anos de história. Bom, e, portanto, o que é fundamental neste processo é nós começarmos, quase 600, é nós começarmos a definir aquilo que nós achamos que é de facto melhor. E esse é um debate que deve ser feito por esta casa, pelos pensadores e por aqueles que se dedicam a estudar as questões da geopolítica e da geoestratégia. E é até importante, e é esse o espírito da iniciativa que a Iniciativa Liberal tem neste Parlamento, que no âmbito de um acordo de revisão, de um acordo de cooperação e defesa entre Portugal e os Estados Unidos, que a base das lajes seja integrada de uma forma mais abrangente, ou seja, não esteja limitada ao uso americano, possa ser enquadrada naquela que é a política europeia de segurança comum, por exemplo.
O Chega diz isso há 5 anos.
Mas o Chega o que diz aqui é que quer que os americanos paguem a base das lajes. Se os americanos pagarem a base das lajes, os europeus vão dizer aos europeus, não, isso é nosso, nós pagamos para estar aí, portanto, nós não saímos. Não é o que o arrendatário... Senhor deputado, não é o que o arrendatário diz ao rendeiro? Então o princípio de discussão é o mesmo. Bom, e vamos falar exatamente disso. Vamos falar, vou ler, Sr. Deputado. A criação de um regime de contrapartidas financeiras concretas. Volto a terça-feira passada. Bruxelas, não. Então, passamos a vida de mão estendida a Bruxelas. Mas agora o que é que o Chega quer que nós façamos aos americanos, ainda por cima, numa altura em que é governado por um louco? É que nós passamos a mão de mão estendida à Trump a dizer paguem-nos a renda da base das lajes. Oh, Sr. Deputado, sejamos coerentes. Vamos lá ver uma coisa, Sr. Deputado. Dados de 2024 e 2025. Dados de 2024 e de 2025. Eu não tenho tempo, Srs. Deputados do Chega, eu não tenho o vosso tempo e agradecia que me pudessem explanar a minha posição. Dados de 2024 e 2025 de investimento
investimento, ou seja, dinheiro que os americanos meteram na Ilha Terceira e na economia dos Açores. Em abril de 2024, um investimento de 23 milhões de euros, o mais alto desde 2006. Os Estados Unidos gastam em média custos de manutenção da base, os custos de manutenção da base rondam... Oh, Sr. Presidente, eu não consigo. Eu tento falar alto, mas não consigo.
Tem razão, Sr. Deputado, é impossível. Senhores deputados...
Não é que depois fico muito vermelho, o Sr. Secretário...
Faz favor, Sr. Deputado. Eu peço a colaboração de todos. Vamos embora. Sr. Deputado Pedro Ferreira, faça favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Os custos de manutenção da base rondam os 100 milhões de euros anuais, somando salários, logística e serviços. Os Estados Unidos gastam cerca de 50 milhões de euros anuais em vencimentos na base das lajes. É verdade, 50 milhões de euros, falo bem, é verdade que esses 50 milhões incluem aqui também os vencimentos que pagam aos seus militares. E esses não contribuem para. Portanto, estaremos aqui a falar de cerca de 75% desse valor é efetivo para os trabalhadores portugueses ao serviço do destacamento norte-americano na base das lajes. 34,6 milhões de dólares, senhor deputado, 34,6 milhões de dólares foram investidos em 2024 em obras e operações na base. 11,4 milhões de dólares para modernizar as instalações e apoiar as operações do avião-patrulha P-8. 18 milhões de dólares para modernizar o sistema de combustíveis da base das lajes. 24 milhões de dólares em projetos de construção militar aprovados desde 2006. E é importante recordarmos aqui outra coisa, senhores deputados do Chega, é que a base não é americana. A base é uma base da Força Aérea Portuguesa, que tem um destacamento ao abrigo do acordo. Sabe quando é que mete lá a Força Aérea Portuguesa todos os anos? Pois é, Sr. Deputado. A base é da Força Aérea Portuguesa. A Força Aérea Portuguesa tem reduzido a sua pegada física e operacional. O momento mais crítico da redução da pegada da Força Aérea Portuguesa foi a saída da Esquadra 711, dos Albatrozes, em 2011, ainda antes dos americanos fazerem o downsizing na base das lajes, onde operavam os Puma, que deram nomes até a algumas crianças nesta região. Bom, e atualmente... O destacamento da Força Aérea Portuguesa na base das lajes, e digo bem, o destacamento, é um destacamento permanente das esquadras sediadas no continente, nomeadamente do Montijo, a esquadra dos C-295 e a esquadra 751 dos EH-101. Muito bem. E, portanto, a Força Aérea Portuguesa externalizou a manutenção pesada da pista e de certas infraestruturas que, neste momento, são asseguradas exatamente pelos norte-americanos. E, portanto, ainda queremos ir dizer aos americanos que queremos renda como tivemos nos anos do Estado Novo? Com o devido respeito, temos que ter alguma noção daquilo que estamos aqui a fazer. Para além disso, e vou ter que repetir números recentes do debate do mês passado, é que com a guerra no Irão, não é? Chegaram à Terceira mais 400 militares e operacionais. Que estão desde fevereiro a encher as unidades hoteleiras, a contratar serviços. E portanto, olha, vai ver os números do turismo da Terceira daqui a dias e vai ver que a Terceira afinal não caiu assim tanto como as outras ilhas. Exatamente à conta de quê? À conta dos Estados Unidos da América. Por fim, senhores deputados do Chega, tem mesmo que terminar. Já falei da questão da linha A, vou apontar a minha divergência relativamente à linha B do número 2 da vossa resolução. O reforço da participação política e institucional da região. Bom, aqui recordo um debate recente na RTP Açores, onde esteve o Sr. Vice-Presidente do Governo, e onde o Sr. Vice-Presidente do Governo, na página de tantas, se lamentava, e é essa mais ou menos a expressão, peço desculpa, a citação é de cabeça, onde mais ou menos se lamentava de que, pois pá, na representação açoriana chega às reuniões da Comissão Bilateral, eu olho para trás, os americanos trazem 25, eu olho para trás, os portugueses trazem não sei quantos, e eu olho para trás e sou eu e eventualmente um assessor meu. E portanto parece que a visão do Governo Regional é nós, para estarmos bem representados, nós, para termos uma boa negociação, seja do que for, nós, para conseguirmos dos americanos aquilo que queremos, temos que levar uma delegação muito grande. E essa a linha quase que me parece que é mais ou menos isso que os senhores deputados não chega a querem, que é o reforço da participação política institucional. O reforço da participação política institucional faz-se pela criação de estruturas regionais, de pensamento, de perspectiva e de definição daquilo que nós queremos para o nosso território. E aí sim nós podemos chegar preparados às reuniões da Comissão Bilateral e às negociações de mais alto nível com o Estado português e com os Estados Unidos da América. Senhor Presidente, muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Francisco Lima, faça favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Srs. e Srs. Membros do Governo. Isto, de facto, aqui hoje, esta hora, tivemos aqui, foi mais ou menos lições académicas. Eu percebi completamente a posição do PSD e da coligação. Muito simples. O Sr. Vice-Presidente disse que não era a altura. O Sr. Presidente entusiasmou-se e disse que era a altura. E para não perderem a face e não se contradizerem, vão manter uma aparência de que não concordam com a nossa proposta. E então puseram o quê? O líder parlamentar, formado em Direito, que é muito normal a gente ouvir advogados, ainda por cima de hoje, a falarem, e ao fim de 2 horas a gente não percebe nada. E não resolvem nada. E, portanto, foi o que aconteceu. O deputado Vasco Cordeiro falou aqui 10 minutos e eu não percebi nada, os senhores não perceberam nada e quem nos ouviu em casa não percebeu nada. E não resolveu nada, porque falou em formas, em conteúdos e, no fim de contas, até podia ter explicado que um dos problemas mais graves da base das LARs foi terem acabado no tempo do PS com o inquérito salarial. Isso é que devia ter explicado. Isso era oportuno explicar aqui. E, portanto, tudo o resto são falácias. Aqui, o deputado da Iniciativa Liberal, com um discurso redondo, veio aqui com a estratégia. Eu acho que há muito entusiasmo aqui de certos deputados. Eu tenho evitado isso, vocês devem me reconhecer, esse mérito. Que eu não vim para aqui falar de veterinária, apesar de ser a minha formação básica. Vão, inscrevem-se num curso qualquer de ciência política e vêm para aqui falar de ciência política. Para estarem 10 minutos a falar de ciência política sem dizerem absolutamente nada. E a Iniciativa Liberal, já que estamos aqui, um debate muito honesto, esta semana provou uma coisa. Nós no Chega dizemos que a Iniciativa Liberal é a esquerda caviar que tem calculadora, que sabe usar e fazer contas. Agora descobrimos que é a esquerda caviar que não sabe fazer contas, porque começou esta semana com 50 mil milhões de fundos comunitários. Depois começou a dizer que a Açoriano tinha recebido 40 milhões de euros de fundos comunitários quando não recebeu sequer 40 mil. E, portanto, não sabe fazer contas. E, portanto, fez interpretações, fez especulações, fez tudo e não resolveu nada. Porque isto, basicamente, o que foi dito aqui por senhores juristas, e muito bem, na sua linguagem jurídica, é não é oportuno, não é a hora, invocaram tudo e tudo. A Constituição, para baixo, para cima, eu não percebi nada, ninguém percebeu nada. Então, se essa hora não é a hora, qual é a hora? E depois uma outra coisa ainda que é mais ridículo. É mais ridículo. Não, eu percebi, mas é inútil. Que é, não é transacionável. Mas vocês estão a falar com o quê? Com a administração americana do Sr. Trump não é transacionável. Tudo é transacionável com o Sr. Trump. Aí é que está... Não, é transacionável, então a gente não vai fazer nada. E depois tem outra questão aqui, também da parte da coligação, se percebe claramente que não quer dar um puxão de orelhas ao Sr. Presidente, neste caso o Sr. Primeiro-Ministro, ou o Ministro dos Negócios Estrangeiros, que não trata das coisas. Agora que é oportuno, isto era um despertado, isso é uma manifestação de defesa dos Açores, porque nós não estamos a pedir muito, é que tratem dos assuntos, façam a revisão, não estamos a dizer que... E depois vem aqui ainda aqui, o Sr. Deputado outra vez, assim, liberal, quase fazer a defesa dos americanos, só faltou dizer que eles estão a pagar demais. Que é, não vamos rever o acordo porque eles já estão a pagar muito, Isto não é um discurso em defesa dos Açores. E, portanto, isto, de facto, não se percebe esses discursos redondos. Digam é porque é que não querem, digam razões. Se não é oportuno agora, quando é que é oportuno? Depois de acabar a guerra? Então, se a guerra acabar para o mês que vem, então os senhores vão apresentar aqui uma proposta, já é oportuno. Então, digam, ou é oportuno que é mais 24 anos? Vamos ficar aqui mais 24 anos à espera. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado António Lima, faça favor. Para uma interpelação tem a palavra o Sr. Deputado Pedro Ferreira.
Muito obrigado, Sr. Presidente. É por uma interpelação, de facto, sobre a condução dos trabalhos, para perguntar a Vossa Excelência se eu, na intervenção que fiz antes do Sr. Deputado Francisco Lima, me armei aos cucos, não falei do que está em cima da mesa, que é a revisão do Acordo de Cooperação e Defesa entre Portugal e os Estados Unidos da América, e se faltei ao respeito a alguém nesta Assembleia. Muito obrigado.
Eu acho que não faltou ao respeito. Inclusivamente, quase que não o deixavam falar. Isso é que foi. A senhor deputado António Lima, faça favor.
Muito obrigado, senhor Presidente. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, senhoras e senhores membros do Governo, tendo sido aprovada a urgência, temos obviamente que debatê-la e dar aquela que é a nossa posição sobre o tema. A proposta em questão, como referi no debate sobre o pedido de urgência, é importante, o assunto é ainda mais importante e tem que ser tratado com seriedade. Em primeiro lugar, nós partimos de pressupostos diferentes. A posição do Bloco de Esquerda é bastante distinta do que diz respeito à proposta do Chega e à visão do Chega e de muitos partidos aqui representados. O Bloco de Esquerda considera que a utilização civil da base das lajes para o comércio, para o transporte marítimo, para o transporte aéreo, essa sim deve ser valorizada, deve ser desenvolvida. Aliás, hoje o Sr. Presidente da Câmara da Praia da Vitória refere isso mesmo, que é necessário olhar para a questão civil da base das lajes, do Conselho da Praia em particular. E é esse devia ser o debate de fundo, como é que nós desenvolvemos os Açores, e a Ilha Terceira em particular, a partir das infraestruturas que existem, como alternativa à utilização militar pelos Estados Unidos da América. Essa que é a questão que nos deveria tirar o sono e não exatamente a proposta que o Chega faz. Mas falemos da proposta, como é óbvio, que é para isso que estamos aqui. O Chega quer iniciar neste momento um processo, ou quer que o país inicie, o Portugal inicie um processo de renegociação do acordo. Eu já nem vou aos termos da renegociação, pelo menos para já, que são propostos. E a questão que se coloca, em primeiro lugar, é de facto também, é importante o sentido de oportunidade. Se é o momento ou não, em qualquer decisão, nós ponderamos se é o momento para tomar uma decisão, para dar um passo, para apresentar uma ideia, uma proposta. O Chega, pelos vistos, acha que é o momento de renegociar com os Estados Unidos da América no momento em que tem um presidente que publica imagens geradas pela inteligência artificial a fazer-se passar por Jesus Cristo. Eu acho isso extraordinário. É incrível como é que alguém acha que pode ter uma negociação credível, séria, com alguém que se faz passar por Jesus Cristo e a seguir diz que é médico. Pior, a emenda com o soneto. Que acha que é possível negociar, Chega acha que é possível negociar o que é que seja, de forma séria e em nosso benefício e ainda por cima, com uma administração que diz que o Papa deve ir estudar teologia, que deve se limitar à teologia, quer dar lições de teologia ao Papa, com uma administração que ameaça, e essa questão é fundamental, menos aberrante, mas mais grave, uma administração que ameaça invadir militarmente um território administrado por um país da União Europeia. Um território que, por acaso, está no Atlântico Norte, mais lá em cima, é verdade, mas no Atlântico Norte, e que, por acaso, está mais a leste, no seu extremo leste, do que os Açores estão. Por isso, o Chega acha que nós vamos negociar, em benefício dos Açores, com alguém que ameaça invadir e tomar pela força um território administrado pela Dinamarca, um país aliado e amigo da União Europeia. O que é que os Açores ganhariam com isso? Ou esta proposta tem o intuito de dar benefícios ao outro lado? É que eu não vejo nenhum benefício possível neste momento dessa renegociação. Mas também ainda também muito grave, para além das aberrações e das imagens de inteligência artificial, que com uma administração que ameaça matar, dizimar mais de 90 milhões de pessoas quando ameaça mandar a civilização do Irão para a Idade da Pedra. É com esta administração que nós íamos iniciar um processo de renegociação em benefício dos Açores. Bem, eu acho que está tudo dito quanto à credibilidade da proposta, ao seu sentido de oportunidade. Ela pode ter algum benefício, mas não é para os Açores, de certeza, nem para quem aqui vive. E esta visão que o projeto de resolução tem É um projeto de resolução, de facto, que, não, que do ponto de vista da forma como vê a questão, está de facto próxima daquela que o Governo afirmou, principalmente na entrevista do Sr. Presidente do Governo.
Não é verdade.
Sr. Presidente do Governo, sobre a utilização da base das Lajes neste contexto atual de guerra, confia na palavra do Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros. Mas diz que os Açores deviam ser compensados. Devíamos ser compensados, estou a ler, que é exatamente aquilo que o Chega está a propor. A esse respeito, a diferença pode ser de timing. A visão é a mesma. E é uma visão de quem acha que, de facto, aqui pode-se fazer tudo o que se quiser e, a partir daqui, pode-se fazer tudo o que se quiser, desde que se pague. Os princípios, pouco contam. As ameaças aos aliados são ou não são para valorizar, desde que paguem. Esta visão, o Sr. Deputado Vasco Cordeiro referiu uma visão transacional e, de facto, concordo e até já o escrevi anteriormente. É uma visão transacional que o nosso território está à venda, desde que paguem. Pode-se fazer tudo desde que pague. E, para além disso, quem propõe, quem faz essa proposta, acha que este é o momento de negociar com quem passa a vida a negociar e a usar esta mesma visão transacional de que tudo se compra e que tudo se vende. Qual é que acham que será o resultado? Um pequeno país na margem do Atlântico, uma pequena região ultraperiférica, negociar com uma pessoa que ameaça tomar pela força o território de um aliado. De facto, a proposta não tem nenhum cabimento, não faz sentido. E aquilo que nós devíamos estar preocupados era também com os efeitos da utilização, aliás, os efeitos da guerra, e a forma como o tiro no, que nós estamos a apoiar, nós, Portugal, entre aspas, o Bloco de Esquerda não apoia, a apoiar um verdadeiro tiro no pé para o nosso momento atual, a potenciar uma crise gigantesca se o pior cenário se concretizar. Uma notícia de hoje diz o seguinte: a Europa tem jet fuel para 6 semanas. Essa consequência é positiva para os Açores? Eu deixo a pergunta. Jet fuel para 6 semanas. Para quem não sabe, o jet fuel é o que permite os aviões andar entre as nossas ilhas. E quando nós dizemos que, como disse o Presidente do Governo, numa entrevista ao Jornal Público, à Rádio Nascença, que se pode fazer tudo o que se quiser, desde que se pague, é dessas consequências que estamos a falar. É que depois, isto é um tiro no pé. Nós não evitaríamos a guerra, mas ao menos não estaríamos ao lado dela. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Secretário Regional dos Assuntos Parlamentares e Comunidades, tem a palavra.
Senhor Presidente, senhores deputados, senhores membros do Governo, em primeiro lugar, voltar a ler aqui a entrevista da Lusa, o senhor líder parlamentar do Partido Social Democrata já teve a oportunidade de ler, mas pelos vistos é preciso voltar a fazer-lhe referência. Para Bolheiro, talvez não seja propriamente o momento mais oportuno para se falar sobre renegociações de acordos internacionais. Mas assim que surgir essa oportunidade, é de justiça adequada e faz a valorização do valor geopolítico e geoestratégico dos Açores. Ou seja, o senhor Presidente do Governo, o que refere é que este não é um momento oportuno. Esta também é a posição do Vice-Presidente do Governo, que teve a oportunidade de fazer esta referência num debate de uma sessão anterior aqui neste mesmo Parlamento. E esta também é a posição do Sr. Deputado Francisco César, que diz que, quando foi-lhe colocado a questão em relação ao acordo das bases das Lajes, devia ser revisto, também numa entrevista do Público e da Renascença, o que disse foi: a revisão deve ser feita, mas não agora, não há pressa, deve ser feita com calma, com tempo, é preciso ter em conta a administração que temos e outras considerações. E foi também este discurso que foi feito pelo Sr. Deputado Vasco Cordeiro, com o antigo Presidente do Governo Regional, também com um capital de experiência nesta matéria, que depois fez e detalhou algumas condições que é importante e eu vou revisitar essa argumentação. Mas antes quero começar por referir o seguinte. O Acordo das Bases das Lajes, ou seja, o Acordo de Cooperação e Defesa entre Portugal e os Estados Unidos, já possibilitou à região autónoma dos Açores uma retribuição, mesmo financeira, bastante significativa no período da Guerra Fria, ou seja, num quadro geopolítico diferente, já. Eu tenho aqui o número, por exemplo, parcial, entre 1983 e 1992, foram transferidos diretamente para a região autónoma dos Açores 360 milhões de dólares. 360 milhões de dólares. Esta é entre 1983 e 1992. Portanto, num quadro anterior, num quadro geopolítico, no quadro da Guerra Fria, em que a posição dos Açores estava bastante valorizada, essa contribuição norte-americana direta, não era só essa para o Estado, mas esta era diretamente, que estava contemplada diretamente as transferências para a região, essa transferência foi bastante significativa. É verdade que se pode fazer uma leitura de valorização da Base das Lajes no contexto atual que estamos a enfrentar, há uma revalorização efetiva da Base das Lajes, porque vejam, vou recordar, uma notícia de março de 2025, na Renascença, que dizia que noticiou o possível fecho do consulado em Ponta Delgada, estão recordados, em 2025 era essa a notícia, e também que fontes da administração norte-americana estavam a avaliar, a fazer uma nova avaliação sobre a presença militar dos Estados Unidos na Base das Lajes. Portanto, esta foi a notícia que surgiu na Renascença, no dia em março de 2025, e que foi também replicada na comunicação social da região autónoma dos Açores. Portanto, existia aqui um quadro, aparentemente, de desvalorização. Isto alterou-se ou não se alterou de acordo com o atual quadro militar e quadro político? É evidente que se alterou, tendo em conta o início do conflito entre os Estados Unidos, Israel e o Irão. Para além disso, como sabem, os Estados Unidos enfrentou dificuldades de utilizar instalações militares em muitos pontos da Europa continental. Teve uma dificuldade bastante grande, portanto, além do valor intrínseco da Base das Lajes, também há esta, digamos assim, este novo quadro que foi, tendo em conta a degradação do relacionamento entre muitos países europeus e a atual administração norte-americana, foi difícil para os americanos obterem autorizações para a utilização das bases militares que têm em muitos destes países, e isso foi público. Há ou não há também uma notícia que podemos, uma notícia de uma semana, penso eu, ou nem tanto, em que, e que pode ser utilizada neste caso, que é o caso da base norte-americana e inglesa em Diego Garcia, que permite uma projeção de forças militares no Golfo Pérsico, e que estava planeado que o Reino Unido fizesse a transferência de soberania deste território e que ao mesmo tempo, garantisse a sua utilização durante 99 anos. O que é que aconteceu a este processo de transferência de soberania? Foi interrompido por parte dos britânicos, que informaram que não fariam essa transferência de soberania, dadas as reticências dos Estados Unidos em relação a esse processo. É apenas uma notícia de como as coisas estão a alterar e que processos antigos, que já tinham o acordo anterior da anterior administração norte-americana, agora já não são concretizados. Portanto, o que significa que teríamos que enfrentar um quadro negocial muito mais complexo. E nesse sentido, eu quero aqui fazer referência à intervenção que o Sr. Deputado Vasco Cordeiro teve a oportunidade de fazer, em que falava em quatro razões formais com que o Governo concorda, problema, e quatro razões, duas formais e duas de substância. Eu tenho aqui a sua intervenção. Tive a oportunidade além de ouvir, de voltar a analisar. E a verdade é, a questão é complexa. A região não está dotada dos mecanismos, do ponto de vista jurídico, do ponto de vista dos mecanismos autonómicos e constitucionais, para ter a capacidade de iniciar um processo de revisão, e além disso, tendo em conta aquelas que são as nossas competências, nós entraríamos, como bem foi referenciado, num plano de absoluta desigualdade nesta negociação. E as outras era uma outra questão, que era a relação, em relação, de facto, também a não fechar uma possível solução, responsabilizando os Estados Unidos, mas utilizando uma outra vertente, que é quem tira mais contrapartidas da situação geopolítica em que se encontram os Açores, e concordo com aquela que foi a visão que o Chega apresentou, está a ser bastante valorizada. Quem é que tira mais contrapartidas? É, de facto, o Estado português. O Estado português está agora numa situação em que é fácil dizer que a culpa é dos americanos, que não cumprem, ou que os americanos são menos flexíveis. Será que uma das abordagens, como aqui bem foi referenciado, uma das abordagens que são essenciais é, de facto, responsabilizar o Estado português por um conjunto de contrapartidas, tendo em conta as vantagens muito significativas que Portugal retira desta posição, que está efetivamente valorizada? Essa é uma questão que tem que ser referenciada. E há mais duas questões que gostava de aduzir a este debate. Outra é também, nós estamos num quadro geopolítico com profunda alteração. A atual administração, por exemplo, admite abandonar a NATO. É uma alteração fundamental, a mais importante desde a Segunda Guerra Mundial. É evidente que nada disto, há uma incerteza absoluta sobre esta matéria e muitas outras, mas este é um quadro político bastante diferente. Há também uma outra questão que tem a ver com a nova atenção que a União Europeia tem, os Estados Europeus têm sobre a defesa, um novo investimento sobre a defesa, uma valorização do setor da defesa, um aumento dos recursos da defesa, e, portanto, é evidente, por parte da União Europeia, é evidente que há agora, digamos assim, outros interessados também neste posicionamento geopolítico dos Açores, que Portugal, e concordo, retira um conjunto de vantagens muito significativas. Portanto, a situação é esta. A situação está já definida, há um quadro geopolítico que está em mutação constante, há alterações que podem ocorrer, nós não sabemos o que é que vai acontecer nas eleições norte-americanas no final do ano. Nós não sabemos como é que se vão resolver as crises internacionais que neste momento estão longe de estar resolvidas, e nós, num quadro político instável, é evidente que este não é o melhor momento. Nós neste momento não temos um quadro internacional definido, e obviamente este, como o Sr. Presidente do Governo Regional disse, é importante, e aí há uma concordância, é importante revisitar este assunto, é importante que exista uma renegociação, é importante que isso suceda, mas este não é o melhor contexto.
Obrigado, Sr. Secretário Regional. Sr. Deputado José Pacheco, faça favor, tenha a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. E Srs. Deputados, Sras. E Srs. Membros do Governo. Estamos aqui a dizer à parte, e realmente é verdade, e tínhamos preparado aqui uma série de trabalho e de lições desnecessárias. Mas estava a dizer, chega para chumbar. Pronto, já tínhamos ido jantar. Estava resolvido. E deixávamos dessas conversinhas, que isto não ajuda em nada, e muito menos. E eu já digo o que é que são as conversinhas. Porque isto não ajuda nem os Açores, nem os açorianos. E muito menos o esclarecimento da opinião pública. Uma coisa que as pessoas não sabem e que surpreenderam depois do nosso debate aqui o mês passado é que desde 95 não há qualquer pagamento. Absolutamente nenhum. Depois há umas contrapartidas e sempre que perguntamos quais são, alguém põe a mão na frente da boca e diz: são valores muito boas. Estamos a brincar ou o quê? Nada. Eu compreendo a posição do Bloco de Esquerda.
É de chega contra.
Não, nem é isso. É outra coisa. Pronto. Então, o Chega tem a ousadia de pedir contrapartidas financeiras pela base das leis. Então, vejamos. E então, vê por isso ao nível para que se perceba. Para que se perceba. Eu não dou aulas a ninguém. Eu sou um humilde aluno desta casa. Eu não ponho em bicos de pés. Mas, vou dar essa analogia. Se fosse uma casa, o dono da casa pedir renda era o que faltava, era ocupar a casa. Isso é compreendo no Bloco de Esquerda. É a lógica deles.
É os ocupas.
É os ocupas. É isso. Agora, pedir dinheiro aos Estados Unidos, vergonha é. A ocupar, a perder, tudo perder. Não esquece isso, é que são os Estados Unidos os que ocupam. Bom, depois isso é triste. Quanto ao PSD, à coligação. Não, ao PSD. Meu caro amigo, deputado João Brito da Costa. Eu, depois de ouvir longamente, ter adormecido 3 ou 4 vezes acordado, porque o senhor falou, mas não disse nada. Mas houve uma que retive. É que o vosso partido é medroso. Então, senhor Presidente, não sei se é possível, próximo plenário, traga um cão. Os senhores vão querer um cãozinho. Quem tem medo, arranja um cão. Os senhores têm medo do Montenegro. Os senhores têm medo do Trump. Os senhores têm medo de mim. Os senhores têm medo de Payer. Ah, senhores, de quem é que os senhores não têm medo? Isto é um filme de terror. Têm medo de tudo, têm medo de tudo. Outra hora, o Montenegro, é para se mexe. O Hugo Soares insulta a autonomia, insulta. Epá, não se mexe nisso. Oh, senhor deputado, em que é que ficamos? Até arranjou o calzinho. Tem preferência na raça. Se não tem, vamos com o canilho e berrequei. Ah pá, deixem de ter medo. Nós somos açorianos. Nós temos... Olha, eu posso não simpatizar com o vosso colega da Madeira. O que lá está. O que lá esteve, simpatizo bastante. Mas o que lá está, eu não simpatizo, porque eu não gosto muito de coisas de corrupção. E... não gosto. Mas tem tido a coragem de enfrentar Lisboa. Tem tido esta coragem. Os senhores não têm coragem. Agora vamos para o outro lado. Oh, senhor, em primeiro lugar, senhor deputado Vasco Cordeiro, o senhor aqui não conta. Porque eu estou no uso da palavra. Senhor deputado Vasco Cordeiro, tenho todo o respeito por si e agradecimento pelo lugar que ocupou e até gostava que ocupasse. Pessoalmente, gostaria que até estivesse na Europa a nos representar e bem representar como eurodeputado, mas é a minha opinião pessoal, que não tem a ver com partidos. Mas pronto. Mas o senhor às vezes tem esses tiques. Pôs-se assim um bocadinho a bicos de pés e invocou 4 razões. E descobri a quinta, que é a principal. É de Chega. É de Chega, é para dar pagadaria. O senhor devia ter começado por aí. E nós íamos todos tomar café, voltávamos e tal, e papávamos esta lição de sapiência... que entra com o professor e sai como um menino de tonecas. Então, o senhor pôs tantos defeitos ao nosso projeto. Tantos defeitos. E disse, como disse o Francisco, a gente só dizia, estás a perceber uma coisa? Nada, zero. Isso é só o verbo de enrolar. Mas o senhor tem uns lapsos de memória. Que é pena. Mas nós temos um gabinete eficiente. E às vezes descobre os tais tesourinhos deprimentes. E o que é que um tesourinho deprimente? O nosso diploma não presta. O nosso diploma, sei lá, nem sei adjetivar. É tudo, é do pior. Nem para fazer views de papel serve. E depois nós descobrimos, em 2012, os senhores puseram um. Para não dizer igual, é parecido. E não sei... Ai, é fake. Ah, é feio. Oh, Sr. Presidente, nós vamos distribuir, vamos pedir o favor de distribuir este documento de data de 20/3/2012 e o conteúdo, sumariamente, é o que nós trouxemos aqui. Não sei qual é a diferença. Dizer encarnado ou vermelho é sempre similar. O nós defendemos e defendemos bem. Eu não sei que explicação que dá isto, mas está aqui. Está aqui. Os senhores acabaram por defender a mesma coisa no passado, mas agora já não dá jeito. E, aliás, digo-vos uma coisa. Os senhores, com a limitação que nós dizemos que aqui a região tem, e o seu vice-presidente, eu tenho pena, não está aqui hoje o seu vice-presidente, se calhar o tema nem interessa, mas ele disse. Nós somos tratados como criadagem, como subalternos. Isso é inadmissível para os açorianos. Nós temos, somos 20, nós temos que ter o peso institucional. Não é o peso numérico, é o peso institucional. Eu não quero saber se temos um maluco na casa de banho ou na Casa Branca. Eu não quero saber. Eu tenho que fazer o meu trabalho e tenho que o fazer já, não é para a semana. É que para a semana, eu não gosto de esquerda. Depois para outra semana, não gosto da direita. Ei, nem gosto da cor dos olhos. Ah, agora está uma mulher, eu não vim brigar com mulher. Ah pá, ninguém aguenta isso. As coisas é para se fazer e fazer à séria. É por isso é que eu gosto de ver mulheres a liderar as coisas. São muito mais determinadas. Nós não podemos estar aqui a tremer das pernas. Vamos ao trabalho. Vamos ao trabalho. Benditas as nossas mães que sabiam gerir as nossas casas. Tem uma coisa para finalizar isso tudo, diante que se esgota o tempo todo, porque pode ser que saia mais qualquer coisinha engraçada. Nós tivemos coragem. E os senhores o que é que mostraram aqui? Medo. E medo é coisa que o Chega não tem.
Senhor deputado Vasco Cordeiro, faça o favor, tem a palavra.
Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, Senhora e senhores membros do Governo, eu gostaria de, em primeiro lugar, dizer quer ao Sr. Deputado Francisco Lima, quer ao Sr. Deputado José Pacheco, algumas considerações sobre as intervenções que cada um deles fez e que se dirigiu ao Partido Socialista. A primeira delas é a seguinte. Os senhores certamente não trouxeram essa proposta aqui para ela não ser debatida. Trouxeram-na para ela ser debatida, para ser sujeita àquilo que todas as propostas são sujeitas nesta casa, que é o debate, que é o confronto com opiniões diferentes. E eu acho que até para quem tanto fala de coragem, o senhor refugia-se nesse argumento que é o argumento mais pobre que pode existir. O senhor não rebate, quer em relação ao PS, quer em relação às outras intervenções, os argumentos que foram apresentados, o senhor refugia-se apenas na posição do coitadinho. O senhor chega e querem votar contra porque o senhor chega. Eu acho que o senhor até, enfim, tinha eu a expectativa que conseguisse fazer melhor do que isso. Mas, em relação à minha intervenção... Em relação à minha intervenção, quer o Sr. Deputado José Pacheco, quer o Sr. Deputado Francisco Lima, demonstraram algumas dificuldades em perceber aquilo que eu disse. Aliás, confessaram algumas dificuldades em perceber aquilo que eu disse. Certamente que o problema terá sido meu. Mas isso demonstra claramente até que se os senhores não tivessem trazido este assunto, da forma como o quiseram trazer, para resolver depressa e já aquilo que não deve ser resolvido depressa e já, talvez então eu conseguisse explicar melhor em relação ao que penso sobre essa matéria. E talvez os senhores até conseguissem perceber também aquilo que eu quis dizer. Por último, Sr. Deputado Francisco Lima, e julgo que o senhor, na sua intervenção, salientou bem uma das grandes diferenças entre o Chega e o Partido Socialista. Teve esse mérito. Não, salientou. Foi quando o senhor disse que vinham para aqui, enfim, os seus deputados, os advogados falavam, daquilo davam lições, o senhor deputado Pedro Ferreira tinha dado uma lição. Olhe, senhor deputado, eu gostava de lhe dizer o seguinte, eu prefiro mil vezes que os deputados desta casa falem daquilo que sabem, mesmo que não seja da sua formação, do que falem daquilo que não sabem. E esta... E, portanto, não pretendi dar lições a ninguém, mas também devo dizer o seguinte, senhor deputado José Pacheco. Cada um de nós tem a sua história. E eu também tenho a minha. E coragem para defender os Açores, ou lições sobre coragem para defender os Açores, desde logo na questão da base das Lazes, de si eu não recebo lições. Não recebo, não, senhor. Ora bom, vamos tentar salientar aquilo que me parece importante nesta fase e, sobretudo, alguns dos aspectos que foram referidos aqui por diversas intervenções e que acabam por relevar para o debate desta iniciativa do Chega, que os senhores fizeram por querer esquecer, mas eu gostava de relembrar que disse dali que a iniciativa é importante e que trata de um assunto importante. E, portanto, não sejam tão miserabilistas em relação à vossa própria proposta, porque ela efetivamente trata de um assunto importante. Questão diferente é que os senhores não têm razão na forma como abordam esse assunto, mas isso já é outra conversa. Ora bom, o senhor secretário regional Paulo Estevão salientou um aspecto que eu acho que também deve ser explorado na forma como a região se posiciona nesse assunto. E que é exatamente a nova relação e as novas possibilidades que se abrem pelo facto da União Europeia hoje, ao contrário do que acontecia há apenas 3, 4 ou 5 anos atrás, ter uma atenção muito mais consistente, prática e efetiva às questões da segurança e da defesa do que aquilo que tem até este momento. Eu terminaria salientando apenas um aspecto que para nós é fundamental. Nós beneficiamos, como todos os portugueses beneficiam, pelo facto de haver um acordo de cooperação e defesa entre duas democracias ocidentais, como são a República Portuguesa e os Estados Unidos da América. E isso não tem a ver com questões quantitativas. Valores que presidem esse acordo, seja na relação bilateral, seja no impacto que essa relação bilateral tem no contexto multilateral, por exemplo, da NATO, nós todos beneficiamos disso. E isso não é quantificável, mas é um benefício para todos nós. E, portanto, é necessário também ter em conta isso. É necessário também ter em conta isso. Agora, há riscos e custos que nós temos e que, naturalmente, o resto do país não tem. O risco ambiental, e nós temos bastas provas daquilo que é esse risco, o impacto social e económico, quando, como aconteceu em 2015, a administração americana entende ter uma abordagem diferente, tudo isso são aspectos que fazem distinguir a posição dos Açores dentro do tudo nacional no contexto dessa relação com os Estados Unidos. E é exatamente por aí, e com base nisso, que eu acho que num trabalho mais aprofundado do que aquele que o debate agora permite pelas limitações de tempo, naturalmente, que deve ser ponderado. Ou seja, colocarmos esse aspecto também no contexto da relação entre os Açores e a República. Acho que merece, pelo menos, ser explorada essa via e essa possibilidade. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Pedro Pinto, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, senhoras e senhores membros do Governo. O Chega conseguiu fazer duas coisas igualmente importantes nesta tarde. A primeira foi trazer este importante assunto a debate, a questão da cooperação e defesa entre o nosso país e os Estados Unidos. E a segunda, talvez até mais importante foi transformar este assunto numa autêntica palhaçada. E, portanto, só podemos lamentar o modo como os deputados do Chega resolveram intervir neste importante debate que não dignifica este Parlamento, não dignifica os trabalhadores da base das lajes, não dignifica os terceirenses. E, portanto, relativamente a essa questão, está tudo dito. Quanto àquilo que é verdadeiramente importante, que é o Acordo de Cooperação e Defesa, como já muito bem foi salientado pelos intervenientes que me precederam, de todas as bancadas, este não é o momento oportuno para fazer qualquer mexida neste Acordo de Cooperação e Defesa. E se dúvidas houvesse, há dias houve uma importante, relevante por causa do assunto, entrevista transmitida na RTP Açores, onde o Ministro dos Negócios Estrangeiros, à altura, em 1995, e que assinou o atual, ou a revisão do atual Acordo de Cooperação e Defesa, disse que o que foi conseguido naquele momento, em 1995, hoje seria muito difícil de conseguir. Ora, se hoje seria difícil de conseguir o que está em vigor, eu pergunto que condições é que haverá para conseguir algo melhor do que aquilo que está em vigor. E quero os representantes do Partido Socialista, do Partido Social Democrata, da Iniciativa Liberal, até do Bloco de Esquerda e do Governo, já sobre isso se pronunciaram e já sobre isso esclareceram. E, portanto, não é o momento para fazer qualquer mexida, porque nós não temos do outro lado, no lado do interlocutor dos Estados Unidos, não temos alguém com sensibilidade para aquilo que são os nossos argumentos ou aquilo que está expresso nesta proposta. E, portanto, sobre isso estamos conversados. Depois, também durante este debate, o Chega tentou fazer aqui, ou apanhar o Partido Socialista em falso, fazendo aqui uma alusão a uma iniciativa que o Partido Socialista terá apresentado em 2012. Efetivamente apresentou, mas não tem nada a ver, não tem nada a ver com aquilo que está aqui em debate. Aquilo que apresentou foi uma iniciativa, uma pronúncia por iniciativa própria deste Parlamento, para, numa eventual negociação, este Parlamento pronunciar-se perante os órgãos da República sobre um conjunto de condições que este Parlamento, em 2012, considerou que eram as condições que deviam ser reclamadas. E, portanto, condições essas, e estão lá escritas, e quem quiser que vá à base de dados, tal como eu fui, em 2 minutos chega-se à proposta, não tem nada a ver com o que está aqui escrito. E, portanto, o Chega faz-se valer deste tipo de debates para mentir descaradamente à opinião pública e para enganar os açorianos. E, portanto, os senhores têm aqui um conjunto de reivindicações com as quais, genericamente, acho que todos concordamos, mas que também não tem nada a ver com aquilo que em 2012 este Parlamento aprovou por unanimidade. E, portanto, dizer que é exatamente igual e que aqueles senhores fizeram e que os senhores estão a copiar, não é verdade. Não é verdade e, portanto, os senhores estão a enganar descaradamente os açorianos e, portanto, quando eu digo que transformaram um assunto demasiado importante numa palhaçada, é isso mesmo. Até são capazes de usar o Parlamento para enganar as pessoas. E, portanto, nós vamos votar contra exatamente porque vem da palhaçada do Chega. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Francisco Lima, faça favor.
Uma interpelação.
Uma interpelação, tem a palavra, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, senhores membros do Governo, da parte do Chega gostaríamos de saber se a linguagem usada pelo deputado Pedro Pinto é adequada, nomeadamente chamar-lhe palhaçada e que o Chega está a usar o Parlamento para enganar os açorianos. Só queria que o senhor Presidente se pronunciasse se acha essa linguagem adequada a este tipo de debate.
Muito obrigado, bem. Senhor deputado. Não é a linguagem adequada. Senhor deputado Pedro Pinto, faça favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, senhores deputados, não peço interposição, vou usar da palavra para dizer que, infelizmente, dada a proximidade em que eu estou aqui nesta circunstância, porque não consigo estar mais longe, efetivamente, eu tenho aprendido muito ao longo dos últimos meses. Infelizmente, tenho que admitir que não tenho aprendido coisas boas. Mas é o...
Obrigado, Sr. Deputado.
É o que faz uma proximidade tão grande com uma palhaçada constante. Muito obrigado.
Pergunto se há mais inscrições. Pergunto se há mais inscrições. Vamos passar à votação deste projeto de resolução. Vamos votar o projeto de resolução número 81/13. As senhoras e os senhores deputados que concordam, façam o favor de se manterem como estão. As senhoras e os seus deputados que votam contra, façam o favor de se sentar. O senhor deputado que se abstém, faça o favor de se sentar.
Projeto de resolução número 81/13 foi rejeitado com 23 votos contra do PSD, 23 do PS, 2 do CDS-PP, 1 do PPM, 1 do BE, 1 do PAN, uma abstenção da IEL e com 5 votos a favor do Chega.
Para uma declaração de voto tem a palavra o Sr. Deputado Pedro Ferreira.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, senhora e senhor membro do Governo, a Iniciativa Liberal absteve-se nesta iniciativa do Chega, exatamente porque, concordando com o princípio de que é preciso, de facto, a região começar a preparar, do ponto de vista prospectivo e de pensamento estratégico, aquelas que são as mais-valias que podemos vir a beneficiar no futuro de uma revisão do Acordo de Cooperação e Defesa entre Portugal e os Estados Unidos da América, não podemos concordar com um regresso ao passado. Importante lembrar, e agora sim, apesar de não o dever fazer, mas agora sim só um dado histórico e, portanto, darei a parte da aula, lembrar que os Estados Unidos da América foram quem, a partir dos finais dos anos 70 e, portanto, a partir do início da vigência do regime democrático em Portugal, começou a dizer, com o pedido de adesão de Portugal à Comunidade Económica Europeia, que deixaria de dar contrapartidas financeiras à região, exatamente porque Portugal iria recebê-las por outro lado. A opção do Estado português foi a da cooperação e da defesa. E o que a região autónoma dos Açores precisa é preparar-se do ponto de vista do pensamento, da perspectiva e da estratégia que define, para que desta cooperação possa efetivamente a região autónoma dos Açores, a Ilha Terceira em particular, beneficiar daquela que é a relação que existe entre Portugal e os Estados Unidos da América. Lembrando também que Portugal foi um dos primeiros Estados-nação a reconhecer a independência dos Estados Unidos e que, portanto, esta é uma relação histórica, secular, que tem muito mais que nos aproxima do que propriamente que nos separa. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para uma declaração de voto, tem a palavra o Sr. Deputado José Pacheco.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, senhora e senhor membro do Governo. Apenas para lamentar que, mais uma vez, o fato de ser do Chega, as coisas vão engonhando. Ouvimos tudo um pouco, mas não interessa. Nós fazemos o nosso trabalho e há de levar o tempo que levar. Nós traçamos um assunto fundamental para a região em que achamos que a região está a ser enganada. E nós não podemos continuar nisto. Nós tivemos essa coragem. Outros optaram por se esconder. Nós não nos escondemos, nós pomos o peito bem alto, somos açorianos e primeiro a nossa terra e só depois os outros. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Creio não existirem mais intervenções para declarações de voto.